Bem-vindos a mais um episódio de Gata Vira-Lata. Eu sou a Estela Godoy.
Eu sou a Natália Gerosa e estamos aqui para mais um bate-papo saudável e interessante.
Estamos de volta com mais um episódio que eu confesso me irrita bastante, viu?
Calma, Estela, respira, se acalma, que vai dar tudo certo, porque na roda de conversa de hoje nós estamos com muitas convidadas, e quando eu digo muitas, eu digo cinco. Cinco convidadas incríveis. E vou aqui apresentar todas elas, falar um pouquinho de cada uma. A primeira, que foi uma convidada que eu quis muito convidar, é Nina Vieira, que é designer, fotógrafa e educadora. Ela é graduada em design gráfico, estudou também desenho de moda e vestuário. E a Nina, ela é cofundadora também do Manifesto Crespo, que é um coletivo formado por mulheres afro-indígenas que dialogam sobre identidade. E também ela é mãe da Badu, que eu adoro de paixão, que eu conheço, né? A nossa próxima convidada é Kátia Paladino. Espero que esteja pronunciando isso.
Certíssimo.
Ela é mestre em psicologia esportiva e especialista em depressão e ansiedade, é coach esportiva, professora de yoga contemporânea e tem um canal de yoga no YouTube. Yoga Chess Kátia. É ítalo-brasileira que mora na França e Kátia também é mãe de dois filhos e é apaixonada pelo verbo amar. A nossa próxima convidada é Estela Marcondes, que é terapeuta ocupacional. Há 10 anos atua no desenvolvimento infantil. Após ser mãe, se encantou pelo campo de orientação parental, entendendo-o como uma ferramenta de transformação social. E, por fim, nós temos, são mais duas que estão juntas aqui, que vieram juntas para nós, que eu as trouxe, a Teca Montenegro, mulher preta, gorda, empreendedora, filha de Oxum e mãe de Maria Flor e Morena Rosa, Helênia Cardoso, mãe de Théo Akin, de 1 ano e 11 meses, mulher preta de Salvador, historiadora e empreendedora. A Teca e a Helênia são as criadoras da página Maternidades Plurais, que é um espaço de acolhimento e afeto para todas as mães, com a proposta de falar de maternidade real. Então é isso, gente. Temos cinco mulheres incríveis aqui.
Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês são incríveis. E assim, não sei se os nossos ouvintes perceberam qual é a diferença entre vocês, né, e eu e a Natália. Vocês são todas mães. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Maternidade. E assim, desculpa, eu tenho que fazer esse desabafo, mas esse tema me irrita um pouco, porque, infelizmente a gente vive num mundo onde a maternidade é romantizada, e além de ser compulsória para a mulher, né? Tudo começa na infância, quando estamos estimulados somente a brincar meninas com bonecas, né? E ao longo da nossa vida a gente vai sendo bombardeada de informações e exemplos que reforçam essa ideia, né? De que mulher, para ser completa e feliz, precisa ser mãe. Mas não tem que ser uma mãe qualquer, tem que ser a mãe perfeita. É, e aí daquela
Nossa
que não
senhora,
quer...
Nossa senhora, haja fardo, né?
Né? Você tem a super mãe. E coitadinha daquelas que não querem ter filho, né? A bruxa malvada. Enfim. A gente sabe que a realidade da maternidade não tem nada a ver com os contos de fadas que é vendido pelos meios de comunicação. Então, assim, para começar aqui, a gente queria saber... pedir para vocês dividirem com a gente como é que foi o processo de gravidez para vocês, como foi tomar essa decisão que muda para sempre a sua vida, como foi se descobrir grávida, vocês se perguntaram, mas realmente é isso que eu quero, enfim, como é que foi para vocês?
Para mim, a gravidez foi assim, uma descoberta extraordinária, porque eu achava realmente que minha mãe, com 4 filhos, ela sempre falou para mim: ai, gravidez, que coisa linda! Eu era a mulher mais linda do mundo, todo mundo me elogiava. Ai, como é bom estar grávida! Eu falei: gente, eu vou viver uma delícia, né? Mas não, foi o ó. A gravidez para mim foi a coisa mais difícil, assim, foi assim. Eu fiquei 3 meses, os quatro primeiros meses da minha primeira gravidez de cama, doente, tá? Não, mas gravidez não é doença, nananã. Tá, mas eu fiquei o quê? Com todos os sintomas de uma pessoa doente. Então, assim, Eu não vivi uma ótima gravidez nas minhas duas gravidezes, porque eu tenho o segundo, né? E o segundo também não foi diferente. O segundo fiquei também 3 meses de cama. Muito vômito, ânsia, aquele mau humor, aquela fragilidade, muito cansaço e medo de perder, porque você não pode fazer nada que você fica comigo, com esse medo que não tem como, as pessoas colocam isso na sua cabeça. Mesmo até os médicos falam, oh, a gente não pode dar o sexo, porque a gente não sabe, né? E se ele não, né? Se não vingar. Então, assim, você... não, é péssimo, é péssimo. Eu acho que o início da gravidez, pra mim, foi algo, assim, muito, muito difícil. E a segunda gravidez eu achei, não sei o que as colegas acham, mas, assim, a segunda gravidez eu achei ainda mais difícil, porque já tinha a pequena pra cuidar, e a pequena não queria nem saber da minha barriga, ela só tinha 2 anos e meio. Então, assim, na França, sem a mãe pra dar aquela ajuda... né? Então, assim, eu acho que gravidez, pra mim, tá? Não tem nada de maravilhoso. Não tem nada de maravilhoso. No final da gravidez, tem aquela sensação de que, uau, tá chegando. Aí sim, você começa a ficar mais... Mas eu juro pra vocês, eu não vou mentir, a Estelinha tem que estar aqui pra me... pra confirmar. Né? Eu não vi a hora de sair. Eu ficava assim, pelo amor, não aguento mais, sai. Tipo... e assim, e apesar de tudo isso, agora vem o lado romântico. Preparem-se, meninas. Eu fiz yoga pré-natal durante todo esse período. A partir do 4º mês que eu me sentia bem, aí assim, eu corri atrás de fazer com que eu pudesse viver realmente uma gravidez saudável. Então assim, não vou dizer uma ótima gravidez, mas uma gravidez saudável. Eu fazia yoga pré-natal praticamente um dia a cada 2 dias eu fazia. Eu fiz um programa, né, de 30 dias, yoga para Natal, etc. Né, eu postei no YouTube. Uhum. Então, assim, foi maravilhoso. Foi um momento que realmente eu pude entrar em conexão com a minha filha, que foi assim, que veio a aceitação, que veio o reconhecimento, que sim, veio um monte de coisa que antes não tinha como. E aí eu comecei a aceitar. Acho que foi a yoga para Natal me ajudou muito a aceitar que eu não era mais a mesma pessoa, porque você não é. Uhum. Depois que você engravida, você já não é mais a mesma pessoa, porque você já não tem mais o mesmo pensamento, a sua preocupação não é mais a mesma com o seu corpo. Enfim, tem várias coisas, porque eu também sempre quis amamentar, então eu também tinha essa preocupação. Então eu corri muito atrás de me alimentar muito bem, aí eu fui fazer... Eu não ia mais nos meus médicos normais, eu ia ver um médico tradicional, medicina tradicional chinesa. Aí eu via conselhos de Ayurveda, tipo assim, eu completamente mudei a minha alimentação. Eu não comia mais glúten, não comia lactose, nada que tivesse lactose. Minha alimentação completamente mudou. Então, assim, teve esse aspecto muito positivo da minha primeira gravidez. E
que bom que você conseguiu, né, achar esse equilíbrio, porque imagino que não deva ser fácil, né? Enfim, eu acompanhei a sua gravidez.
Sim,
então,
sim. Eu acho que se você não corre atrás de fazer isso, tipo, de realmente mudar o jogo, porque para mim era isso. A gravidez foi uma bolha que eu entrei e falei, eu preciso sair daqui. Não, essa bolha eu não tô gostando.
Gente, eu tô achando engraçadíssimo ouvir isso, porque parece que se pudesse pensar no significado da palavra oposto em relação a tudo, é a minha, em relação ao jeito de pensar. Olha só que engraçado, né? Porque ela foi contando que... Ai, desculpa, deixa eu esperar. Pode terminar de falar, depois eu falo.
Terminei, pode falar. Ah, tá.
Então... olha que engraçado, né? Pra mim, a minha experiência é oposta. Eu sempre brinco com meu marido que se depois da gravidez não saísse um bebê debaixo de você, eu viveria grávida, eu juro. Eu me sinto plena. Eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma de 3 anos e 3 meses e uma de 10 meses. E a minha experiência com a minha primeira gravidez foi surreal de boa. Eu fui descobrir, eu não menstruo todo mês, eu tenho amenorreia e tal, então mas já queria ser mãe, estava tudo bem, então não estava evitando mesmo. Mas eu fui descobrir que eu estava grávida, eu já tinha feito eu corria mesmo, né, competindo, vamos dizer assim. Eu já tinha feito 2 corridas de 21 quilômetros na montanha, lá na Serra de Campos do Jordão. Nossa. Enfim, já tinha feito um monte de coisa, estava grávida e nem sabia, eu nem notei. E achando que a minha consciência corporal era ótima, detalhe, né?
Enfim, sempre achei que eu tinha uma ótima consciência corporal. Pois é. Não notei nada, eu me sentia só melhor, eu me sentia mais esperta, mais atenta, meu paladar melhorou, meu olfato melhorou, minha pele estava maravilhosa, meu cabelo melhorou, tudo melhorou na gravidez, nas duas gravidezes. E aí foi muito curioso, porque eu amo estar grávida, me sinto linda grávida, me sinto, é isso, bunduda, com a pele linda, corada, me sinto linda na gravidez. Só que depois que o bebê nasce, meu bem, você vira a princesa do Shrek, né? Porque não tem mais aquele neném dentro da sua barriga, então você não tem o seu corpo de antes ali, com a sua cinturinha, com o que for, né? Com a sua pele de antes, com o seu cabelo, você fica praticamente careca, porque cai até o último fio, eu já não tinha muito, a Estelinha sabe, a gente, enfim, que eu já nunca tive muito cabelo, fico quase
mas
careca.
Foi linda.
Ah, muito obrigada. Seus olhos. Mas, e aí, fica aquele corpo que não tem mais um bebê dentro, então não tá mais pleno, não tá mais preenchido, não tá mais útero preenchido. E, ao mesmo tempo, você não se reconhece mais como você anterior. Então, para mim, esse momento foi bem desafiador, assim, do que é o chamado de puerpério. Vocês que não são mães, talvez não saibam o que é puerpério. Antes de ser mãe, eu não sabia. Mas puerpério é esse momento, depois que o bebê nasce, de alguns meses e nesse início de amamentação, quando há esse processo de reconhecimento com o bebê, que para muitas mulheres é muito desafiador. Para mim, foi muito desafiador. Eita. Da primeira, mais do que da segunda. Deixa... Só contando um... Só para concluir, mas contando um detalhe para vocês, que meu marido, ele é japonês. E para vocês terem ideia, quando a minha filhinha nasceu, às vezes eu olhava para ela e ela tinha o olhinho bem puxado e por um milésimo de segundo me dava a sensação assim, gente, quem é esse bebê? Sabe? E cara, aí vinha a culpa junto, né? E você pensava assim, ah, meu Deus, eu sou a mãe mais horrível.
Aí já me vem aquela ideia, só complementando o que você está dizendo, que o amor é uma construção, né? Ele sempre
perfeito,
acha que a gente, que o menino sai,
perfeito.
E a gente sai andando. E não é isso, o amor
eu tinha essa expectativa, perfeito. E aí, a cada dia mais, você vai se conectando com aquele bebê. E hoje, que a minha filha tem 3 anos, e a outra, e qual segunda foi mais fácil, talvez, porque eu já sabia. Mas é uma... Daí eu entendo que é a coisa do amor leoa, mas também sem romantizar. É a leoa real. A leoa que, às vezes, vira uma leoa, literalmente. Descabelada, brava, né? Mas é isso. Para mim, então, foi bem engraçado, porque foi o oposto do que...
Mas com relação ao amor que vocês estavam falando, o yoga pré-natal, ele ajudou, me ajudou muito, e ajuda muito também, a você se conectar com esse amor antes mesmo do nascimento. Então, assim, isso para mim foi extraordinário. A gravidez foi difícil? Foi. Mas, assim, quando eu estava chegando perto do fim, a partir do 7º mês, 8º mês, a conexão que você desenvolve com o bebê fazendo yoga pré-natal é muito grande. Então, assim, eu já amava muito ela, muito. E eu não via a hora de pegar ela. Ele foi a mesma coisa, porque ele também fez yoga pré-natal, porque me salvou. E, tipo assim, me salvava porque eu fazia meditação, e a meditação me tirava de todos os estresses que eu tinha com a pequena. Então, assim, eu entrava em conexão só com o bebê na minha barriga. Então, aquilo, para mim, eu acho que quando eles nasciam, era só assim, é como se você estivesse já encontrando alguém que você já amasse muito, que você já conhecesse, sabe? Tipo, para mim, eu tive completamente, assim, o oposto. Eles nascerem, para mim, foi, assim, um amor que eu nunca vi isso antes.
Então, só para complementar a fala da nossa colega que estava falando antes, o puerpério, na verdade, ele dura até 2 anos, tá? Até o 2º aniversário do nosso filho, a gente ainda está passando pelo processo dos hormônios, da desarmonização dos hormônios, né? Todas as mudanças com o nosso corpo, dentro dele, fora dele, a forma como a gente enxerga o mundo, as nossas emoções ainda estão todas muito embaralhadas. Por isso que as pessoas costumam dizer que as mães ficam sensíveis. Não é que a gente fica sensível, porque a gente está num processo interno realmente bem complicado de lidar e ainda ter que aliar essa coisa do puerpério com cuidar de uma criança que a gente sabe que não é fácil. A minha descoberta foi completamente diferente da de vocês, assim, pelo pouco que eu tô ouvindo, eu já percebi que a minha realidade foi outra, assim. Eu achava que eu tava doente, inclusive o nome da minha filha devia ser Vesícula, porque eu achava que eu tava com problema na vesícula. Eu fumava. Ótimo. É sério, é sério. Eu fumava e bebia, e minha vida era sempre muito agitada e tal. E aí eu comecei a enjoar do cigarro. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada daí, né? Só que eu, poxa, eu um ano antes eu tinha tido uma suspeita de gravidez, eu estava enjoando, aí fui para a médica, fiz para a ginecologista, ela fez um exame de toque, a minha ginecologista fez assim, olha, o colo está amolecido, então é 70% de chance de você estar grávida, os outros 30% é de uma disfunção hormonal. Aí eu já fiquei toda feliz, eu já era casada, né, há 2 anos, fiquei toda feliz, eu disse, poxa, não estava esperando, mas que massa que aconteceu, fui fazer a transvaginal, não tinha neném nenhum. Eu passei 9 meses fazendo tratamento para disfunção hormonal. Voltei a tomar o anticoncepcional, porque aí eu já tinha desopilado de gravidez, e achei que não ia engravidar, só que 3 meses depois de voltar a tomar o anticoncepcional, eu me descobri grávida. Dessa forma que eu tô contando, enjoando tudo, enjoando o cheiro. Eu disse assim, eu morro de medo morria de medo de cirurgia. Eu disse, deixa essa porra aí. Quando o negócio empenar, eu cheguei pro pai das minhas filhas na época, eu disse assim, se der merda, você deixa me operar, mas eu não vou no médico, não. E aí, um dia, eu trabalhava no hospital, numa emergência, eu comecei a sentir uma dor no umbigo. Agora, veja, quando tem que descobrir, não tem jeito. Uma hora, chega na sua mão o exame positivo. Aí, comecei a passar mal, mas era uma dor muito forte. E o meu colega lá do trabalho, na época, falou assim, não, você precisa subir para emergência. Ligou para o meu chefe, bote ela na cadeira e traga ela, que a gente vai abrir a ficha. Aí o médico que me atendeu foi assim, Ana, porque o meu nome é Ana Tereza, né? Ana, você tá grávida? Eu disse, rapaz, que eu saiba não. Aí ele fez, mas tem chance? Eu disse, bom, eu nasci mulher, tô numa idade fértil.
Adorei.
Sou casada, tenho vida sexual ativa, então chance a gente sempre vai ter. Agora, eu menstruei mês passado, doutor, e eu tô esperando chegar por esses dias. Ele, tá bom, vou pedir um beta, esse diabo desse beta. Vou pedir um beta, só para a gente tirar descartar essa possibilidade. Tudo bem, tudo bem. Fiz o beta e fui fazer, o beta demorava 3 horas para sair, fui fazer a ultrassom. A médica olhou a ultrassom de abdômen total. Quando ela desceu o aparelho para fazer no abdômen inferior, né, que é a parte do ventre da mulher, que olha o aparelho reprodutor, olha lá o bebê. Menina, mas eu me contorcia, eu fiquei tão revoltada, eu comecei a chorar, de verdade. Foi uma surpresa, não foi um acidente, porque quando você assume o compromisso de transar sem camisinha, você não pode chamar seu filho de acidente, então eu já entendi isso e não chamo. Foi muito difícil, mas não demorou muito para eu aceitar, não. Os 2 primeiros dias eu ainda fiquei assim meio em alfa, mas depois eu fui curtindo a gravidez. A minha primeira gravidez foi super tranquila também, apesar de muito enjoo. Eu enjoei até o 9º mês. Eu não vomitava. Eu entrei na sala de parto completamente enjoada. Eu pensei que eu ia ter um troço, inclusive. Mas eu não conseguia comer carne, nenhum tipo de carne, frango, peixe. Eu fazia reposição de proteína através do ovo, porque eu não conseguia. Eu sentia muita fome, chegava na porta com o prato pronto na minha frente, só fazia chorar porque eu não conseguia comer. Mais ou menos assim. Mas foi uma gravidez tranquila, não tive intercorrência, não tive nenhum problema, não tive sangramento, nada disso. Aí vem que minha filha nasceu. E ela nasceu com fenda palatina, que é uma fissura crânio-maxilar. Normalmente vem com o lábio leporino, não sei se vocês conhecem, mas é uma fissura no lábio, sim, que o lábio não fecha. E o dela, na verdade, ela não teve o lábio leporino, ela teve somente a fenda palatina, que é o céu da boca, quando ele não fecha. E ela ficou 13 dias na UTI neonatal. Depois desses 13 dias, veio o período de adaptação em casa. Ela corria o risco de morrer o tempo todo, porque a alimentação podia pegar o caminho errado e ir para o pulmão e ela morrer com uma pneumonia. Enfim, depois desses desafios todos, minha filha foi operada aos 4 meses, fez uma cirurgia, eu entreguei ela na porta do centro cirúrgico para uma anestesista. Eu sabia que ela ia e podia não voltar, e eu não queria outra gravidez. Só que aí, ó, irresponsabilidade, sambou sem camisinha, grávida de novo. 4 meses. Essa é a minha história.
Ô, Teca,
eu tenho duas filhas lindas, mas... Oi.
Eu queria só perguntar, porque você falou, né, que não foi um acidente porque você não usou camisinha. Não. Mas você estava tomando pílula anticoncepcional com um parceiro fixo. Não seria... Não um acidente, mas no tipo... Ai, tá aqui, eu tô tomando anticoncepcional, eu tenho um parceiro fixo. Tecnicamente, o anticoncepcional é 98,1%.
99%. Mas esse 1%... É,
mas aí você ainda acha que, tipo, não é considerado um... Não um acidente, não quero... É, obviamente, você não vai querer colocar seu filho, meu filho é um acidente. Não, meu filho aconteceu. Mas nesse sentido, porque tem muitas mulheres que passam pela mesma coisa. E as pessoas falam assim, ah, aquela velha história. Ah, quando você quis abrir a perna, foi gostoso. Mas, viu, eu estava tomando anticoncepcional com um parceiro fixo. E aí você vem me dar uma fala dessa machista. Acontece, né? É isso que eu pensei.
Não, presta atenção. Eu não estou dizendo que a culpa foi minha, não. Eu estou dizendo que a responsabilidade foi dos dois. Na verdade, o anticoncepcional, ele nos protege de uma gravidez, é eficaz contra a gravidez, mas a camisinha é importante porque, no mundo de hoje, a gente sabe que a necessidade, eu não preciso falar para ninguém aqui, a necessidade da camisinha, mesmo dentro de uma relação estável. Eu, na verdade, o que eu estou falando é que quando a gente... Quando você não pretende ter filhos, eu acho importante, ou quando você desopila da ideia, como eu tinha desistido da ideia de ter um filho naquele momento. Só que eu só me peguei com o anticoncepcional. Eu podia ter usado camisinha, podia ter feito os dois. Foi uma responsabilidade só minha? Não. Foi uma responsabilidade nossa, enquanto casal, que não pensou que talvez isso pudesse acontecer. Na verdade, eu Tereza, não...
É mais política do que pessoal.
Ah, pode ser.
Na verdade...
Preservativo dentro do casamento é interessantíssimo, porque se tem a ideia de que quando você está dentro de um casamento, de uma relação estável, tão somente a pílula anticoncepcional vai dar conta, porque tem a questão aí da confiança, como a Tereza muito botou. E eu acho essa uma discussão que a gente precisa descortinar. E eu acho muito interessante. Eu mesma, no meu casamento, eu uso a camisinha porque os hormônios não me fazem bem. Me dá toda uma distorção, enjoo, eu tenho efeitos colaterais terríveis com os hormônios. E eu uso camisinha. E tem muita gente que estranha. Oh, você casada há 4 anos e usa camisinha. Eu acho interessantíssimo isso que Tereza traz.
Sim, claro.
E aí, quando eu fui para a médica para falar sobre a ineficácia, no meu caso, do anticoncepcional, foi que ela me passou um dado importante, que infelizmente não, pelo menos era o que eu considerava na época, não sei como funciona essa informação para vocês, mas o anticoncepcional, ele demora um tempo para começar a fazer o efeito, a ter a eficácia dos 99%, né? Ele vai revestindo, demora em torno de 90 a 100 dias para ele revestir o útero e proteger com os 99% de eficácia que eles garantem. Então, se eu estava numa disfunção hormonal, fiz um tratamento, voltei a tomar em setembro eu ainda não estava 99% garantida. Então, se eu não pretendia engravidar, ou se a gente não tinha essa ideia de ter um filho juntos, ou tinha deixado esse plano para depois, eu teria que ter usado camisinha, mas eu não sabia, entendeu?
Interessante, né?
Eu acho que a questão aqui, e como a Natália pontuou, é mais política do que desse ponto de vista pessoal. Você tem chance de estar num casamento e que ser ok, mas a gente ainda está numa sociedade onde tem muita informação que não é correta. Sim. E mesmo que a gente tente combinar o uso de camisinha mais pílula, nenhum dos dois dão eficiência 100% e nenhum dos dois, mesmo usando os dois ao mesmo tempo, que previne uma gravidez não desejada. E a gente entra na questão do aborto, né? Que você, a mulher, tem o direito de escolher quando vai ficar grávida. Porque por mais que a gente tente, né, infelizmente...
Prevenir. E vem tentando há muito tempo, né?
Gente, mas aí eu acho que tem uma... Não sei se não for pertinente para agora, vocês falam. Mas assim, só para ponderar um terceiro lado dessa questão, que é o seguinte, sem... supondo que não tenha acontecido nenhuma dessas possibilidades e a mulher tenha levado a gravidez até o final. Do que ela trouxe para a gente, o que eu acho muito interessante da fala dela é essa questão que transcende a culpa e vai para a questão da autorresponsabilidade, que também não é a sociedade culpando a mulher, mas entendendo assim, ponto, vamos pensar agora na criança. De fato, uma criança que nasce, entre aspas, com esse estigma de ser o acidente, para essa criança também é algo muito negativo isso. Então, assim, se todos entendem como uma corresponsabilidade... Também não é justo com uma criança, já que tenha nascido, que ela seja o acidente.
Sim, então, concordo plenamente.
Nunca tinha parado para
outro lado na verdade, da autorresponsabilidade enquanto casal e ponto, assim, sabe?
Por isso que eu falo que legalizado. Porque acidentes acontecem, você pode ser o mais responsável possível. Não é justo você levar até uma gravidez que não foi desejada, que não foi planejada inconscientemente. Você vai acabar... culpando a criança, não é todo mundo que faz esse mesmo pensamento da Teca. Ótimo, você é uma mulher incrível e concordo plenamente, mas a gente
isso,
como
né?
mulher, a gente deveria ter a possibilidade de falar, não, olha, eu tentei, tá aqui, mas infelizmente não existe método 100%, então eu tenho a liberdade de escolher abortar. E não ser essa
isso
criança,
aconteceu
né?
comigo na segunda gravidez. Na segunda gravidez foi assim. Quando eu me descobri grávida, como eu falei antes, a minha filha tinha 6 meses. Eu tinha passado por esse processo todo traumático, né? Da cirurgia dela, do pós-operatório. Então, quando... Helênia sabe, porque ela foi uma das primeiras pessoas para quem eu contei. E foi muito difícil entender que eu estava grávida de novo. E o meu primeiro pensamento e ato foi tentar interromper a gravidez, abortar mesmo. Mesmo indo contra todas as coisas que eu acreditava, a questão da espiritualidade, todo um processo. Sim, inclusive, eu quero pontuar que eu não estou julgando quem faz, era uma coisa minha. Tereza com Tereza, assim, do meu entendimento. Eu não julgo ninguém deixa de fazer. Sim.
E você, mas por quê? Você sabe dizer por que você sentia isso? Você tinha medo?
Cara, olha só, o meu sonho sempre foi ter 2 crianças, sempre foi. Mas a verdade é que a experiência com Maria Flor não deixou a minha cabeça muito legal, assim. Eu passei muito tempo, desculpa, eu tô emocionada e vou acabar chorando. Não, me perdoe mesmo.
Ah, desculpa.
Não é de dor, não, é só emoção mesmo, por reviver tudo. A experiência com...
Mas não se sinta obrigada em responder,
não, tá? Não, mas eu vou responder, tá tranquilo. Eu não sabia, infelizmente, nessa questão de romantizar a maternidade, as pessoas acabam não me falando sobre as possibilidades.
Não, para você e para ninguém, né?
Trabalhar,
a maternidade tinha que entrar no currículo escolar.
Exatamente. Fazer um curso intensivo antes da criança nascer, com todas as possibilidades, abrindo todas as possibilidades para a mãe. Porque, por exemplo, quando Maria Flor nasceu, que ela ficou na UTI, eu já tinha trabalhado na minha cabeça que eu sairia da maternidade com a minha filha, mas não foi isso que aconteceu. Então, sair, voltar para casa, ver minha casa toda arrumada, pronta para receber minha filha e não estar com ela nos meus braços foi um trauma. Saber que ela precisaria de uma cirurgia, que ela teria... eu não dormia praticamente, eu cochilava em alguns momentos, porque a minha filha precisava ficar quase 1 hora depois de tomar mamadeira, porque ela não mamou por conta do problema. Ela não amamentou e ela precisava ficar quase 1 hora numa posição em pé porque se eu deitasse ela, ela vomitava, né? Regurgitava, botava tudo, toda a alimentação para fora. Então, eu precisava ter muito cuidado nesse processo, eu ficava com medo de eu botar na cama e ela acabar regurgitando, eu não ver, porque o meu sono é pesado. Você entende? Então, criou claro. Todo um processo traumático. A minha cabeça não aceitava essa segunda gravidez, não aceitava. Depois de tudo que eu tinha passado, eu estar grávida de novo, sabe? Ter dado mais essa escorregada, mais uma irresponsabilidade. E aí, começou a criar uma coisa da rejeição. Eu tentei abortar, fiz errado, graças a Deus. Hoje eu agradeço por ter errado. Fiz tudo errado. E quando eu vi que não desceu, eu disse assim, ó, quer saber? Vai nascer. Eu, só para vocês terem uma ideia, eu não tive, eu tive depressão perinatal, né? Que ela se inicia durante a gravidez e pode se estender até o quarto mês da criança. Na segunda gravidez, eu tive depressão perinatal. E eu cheguei a oferecer a criança para um casal de amigos nossos, meu e do meu ex-marido. A rejeição era tanta, eu cortei meu cabelo, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não pegava na minha barriga, eu não fazia carinho, eu não fiz pré-natal completo. Então,
E você eu falou de espiritualidade, você falou de espiritualidade, né? Você acredita, assim, que você estava meio desconectada do seu lado espiritual? Vamos dizer, espiritualidade ficou deixada de lado, né? Vamos dizer assim.
Completamente. Eu não conseguia, eu até pensava nela, mas eu rapidamente eu trocava, assim, trocava de chave para não pensar, porque se eu fosse pensar em todo o processo da minha espiritualidade, com certeza a coisa ia ficar talvez até mais branda, talvez eu aceitasse mais rápido, mas eu estava tão revoltada com a segunda gravidez que eu não conseguia nem fazer isso, nem exercitar a calma, a paciência para parar e pensar com mais clareza sobre a espiritualidade. Não conseguia, para ser sincera, não.
Obrigada por dividir isso com a gente. Eu sei que não é fácil reviver. Eu ia pedir para a Nina também falar um pouco da experiência dela, que a gente ainda não ouviu ela.
Oi, gente. Vou começar a falar aqui um pouquinho. Não sei se isso vai entrar, mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante, né? A Tereza acabou aqui de revisitar esse emaranhado de coisas que envolve esse ser novo dessa sociedade que a gente vive, né? Então, para mim é muito precioso essa troca. Eu sou a Nina, eu engravidei da Badu em 2013, na época eu morava com o pai dela, a gente estava junto já por coisa de 6, 7 anos, e não foi planejada, né, apesar da gente ser um casal que tinha uma relação estável, e transar sem camisinha, mas não foi uma criança planejada, não foi uma gestação assim, eu acredito que, a forma que eu vejo o mundo, né, que inconscientemente eu planejei, inconscientemente eu quis, né, a partir do momento que eu estava com um companheiro e que a gente não se oporia em gerar uma criança juntos. Mas me veio muito forte uma sensação de... Não consigo nomear, mas eu achava que não era o momento, porque a gente tem muitas expectativas sobre a forma que a gente é educado, né? Parece que a gente nasce, a gente vai para a escola, aí depois da escola vai para a faculdade, depois você vai constituir um patrimônio, para depois você ter filhos. Então, na visão de mundo que eu tinha, e que eu tenho, né, eu julgava que não era o momento de eu ter uma filha morando em São Paulo, um lugar assim que eu achava totalmente inadequado para uma criança crescer, com qualidade de vida, né, alinhada com as coisas que eu queria propiciar para os primeiros anos de vida de uma criança, conhecendo aí o contexto escolar, todo zoado, entendeu? Então, falar, putz, eu não tenho uma escola bacana para colocar minha filha, eu não tenho dinheiro para pagar R$2.000 em mensalidade, e é isso, né? Só que já está aqui, vamos que vamos. Eu tive uma gravidez muito tranquila, então não tive um pouco de azia, mas o meu corpo... passou por esses 9 meses de uma forma muito tranquila.
perdi muito trabalho, então sou uma designer autônoma e percebi que muitas portas foram se fechando, né? Logo nos primeiros meses de gravidez, eu fui dispensada de um tempo que eu tinha e tal, então isso foi um pouco difícil, assim, de conciliar, né? Já é corrido trabalhar, né, enquanto mina preta, autônoma, fazendo 50 mil coisas ao mesmo tempo, e ainda, muitas vezes, de forma precarizada, e ainda com as portas se fechando, você fica um pouco, assim, insegura, né, do amanhã. Então, essa frustração, assim, rolou um pouco, mas nada que tenha abalado a minha relação com a filha, né? Então, ela foi regada de muito amor durante o processo de desses 9 meses, assim. Pesquisei muito sobre parto natural, fiquei apaixonada por todo esse universo que eu fui conhecendo de me tornar gestante, né? Eu acho que para muitas mulheres abre essa porta mesmo, né? Acho que você vai ver o seu corpo de outra forma, vai se preocupar em se alimentar de outra forma, vai conhecer um monte de outras coisas que talvez, vivendo a vida normalmente, você não iria atrás dessa maneira. Então, no final da gestação, eu estava com a intenção de que minha filha nascesse na casa de parto do Sapopemba. E aí, lá pelas 36 semanas, tem um exame que é feito que detecta o estreptococcus. E aí, se não me engano, é uma bactéria, não vou saber nomear exatamente, mas o nome do estreptococcus eu não esqueço. Deu positivo. E a casa de parto de Sapopemba é do SUS, e o procedimento padrão era de que, nesses casos, não pudesse receber. Então, eu fiquei muito chateada, morria de medo, tinha pesadelo com cesariana, que eu não via minha criança nascendo. Então, por essa expectativa que eu tinha, eu fiquei um pouco chateada, e aí eu conversei com doulas, com algumas mulheres que me orientaram, vai para Casa Ângela. Então, é um local que é referência aqui em São Paulo, muitas mães ou mulheres que já pariram, ou que estão gestando, né, já ouviu falar em algum momento, e aí eu achava que, putz, a Casa Ângela morreu na minha casa, como é que eu vou fazer um teste e ter uma criança lá na Zona Sul? Tipo, no meio do caminho, minha mãe conta as histórias de que eu e minha irmã nascemos sempre ou na porta da maternidade, no caminho, essas coisas assim. Então, eu tinha esse medo. E para minha surpresa, deu tudo certo. A gente foi recebido na Casa Ângela de portas abertas. Tipo, mesmo estando no final da gestação, foi possível fazer o plano de parto e receber a Badu lá. Então, a Yara Badu nasceu 2 dias antes da data prevista, num parto natural, sem nenhuma intervenção médica, assim, ocitocina sintética, nada disso, num processo que me trouxe, assim, eu fiquei maravilhada em ver aquilo acontecer, né? O parto natural me trouxe uma dimensão do quão bicho nós somos, né? Então, eu me vi um animal, uma ferramenta da natureza mesmo ali. Então, aí você tem vontade do lado, você tem vontade de fazer cocô, e aí você tem vontade de beber suco, aí você quer massagem, daqui a pouco você fala, não, sai todo mundo de perto de mim, que vocês estão tirando
total.
Sai daqui. Foi tudo fluido, foi um trabalho de parto, assim, não senti dor, não gritei. Pode gritar, eu falei, não quero gritar. Eu cochilava entre uma contração e outra. Foi muito. E é isso, assim, eu acho que tive uma gestação tranquila no ponto de vista biológico, mas depois que minha filha nasceu, foi essa enxurrada de emoção sobre o puerpério, né? É muito. Não se fala muito sobre puerpério, né? Na época que eu estava grávida, eu li muito sobre gravidez e nada sobre puerpério. Então, eu não tinha essa noção do quanto você fica cansada, mal-humorada, enfim. Um monte de fantasmas também que vem à tona. Acredito que espiritualmente você passa por um portal quando você recebe uma criança. Você traz
meu,
uma...
é isso.
E você renasce, total, né? E você renasce com um monte de sombras, entendeu?
Esse monte de sombras. Justamente isso que eu queria entrar, porque cada uma de vocês, experiências únicas, e tá claro que maternidade não é igual para nenhuma. Nenhuma gravidez é similar à outra também. Vocês nascem uma outra pessoa. E como é que fica essa questão da mulher? Quais são essas sombras? Reencontrar quem você é sem esse papel de mãe, como é que funciona essa dualidade?
Nossa, que pergunta, Estela. Eu acho que a gente podia passar 3 dias falando, discorrendo sobre essa
tese de doutorado.
É, redação da FUVEST lá. Né? Nossa, tô aqui pensando. Falei, cara, tô tentando entender até hoje onde tá esse papel. É muito engraçado, mas falando um pouco disso, né? Ela comentou sobre a questão do parto e, para mim, as minhas duas... graças a Deus, puderam chegar em casa também. Para mim, isso foi muito importante, porque eu fico pensando como que deve ser parir ainda tendo que estar um monte de homem ali, ou mulher que você não conhece, olhando para você na luz alta, né? Enfim, para mim, e é muito isso, é uma coisa muito animalesca. Eu lembro de curvar as costas naturalmente, assim, arquear as costas e a bebê na hora do expulsivo, né, de 4, enfim, é algo meio animalesco, e depois que isso rasga você, por um tempo, e talvez até hoje, é muito desafiador para mim, pelo menos é em muitos momentos, entrar em contato com esse lugar de uma pessoa, em primeiro lugar, uma pessoa, mulher, Estela, que também, enfim, que agora é mãe também, mas que na maioria dos lugares, em muitos lugares, as pessoas nem me veem mais como Estela, falam, ah, a mãe da Florinha chegou, a mãe da... então, né, nem... E outros papéis ocupacionais, posso dizer assim, né, que a gente tem antes de ser mulher, por exemplo, sei lá, papel de atleta, de não sei o quê, amiga de não sei quem, às vezes, muitas amizades também, a gente acaba trocando muito, porque não sei se vocês outras têm essa experiência, mas até algumas amigas, se a amiga não teve filho, dependendo do contexto ou como a amiga te trate, às vezes ela nem entende, assim, nossa, você não atendeu de novo o telefone, você nunca me atende mais, como se você não quisesse aquela amizade, né?
Mas, como se não tivesse um outro compromisso na vida, né?
Exato, isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é isso, que é lindo também, é muito, a maternidade, eu acho que ela rasga a gente por dentro, porque de fato, também hoje em dia, não tem absolutamente nada na minha vida, por mais desafiador que seja, que faça mais sentido na minha vida do que ser mãe. Então, é muito dual, ao mesmo tempo é dual, ao mesmo tempo é sincrônico, não sei, até hoje eu tô tentando entender essa resposta dessa sua pergunta. Então, eu acho que é uma construção mesmo de uma nova identidade, entendeu? Não é assim, vou aliar a Estela antiga à nova Estela, não, eu acho que é a reconstrução de uma nova identidade, e por isso que é tão desafiador. Exato.
É um ajuste, né?
Uhum.
A gente tem falado muito lá no canal sobre, no Maternidades Plurais, sobre essa questão, assim, de a gente tentar encontrar um caminho que a gente consiga conciliar os dois papéis, porque eu defendo muito essa questão de restaurar e não é bem restaurar, é conseguir manter a sua essência enquanto pessoa antes de ser, antes de não colocar na frente o ser mãe, sabe? É muito lindo, é muito maravilhoso você ver o sorriso do seu filho e entender o crescimento dele, acompanhar o crescimento, as fases todas, mas existe uma pessoa ali. Existe uma pessoa com desejo, existe uma pessoa com novos planos ou com planos antigos que ainda quer colocar em prática. E é muito difícil essa coisa de se entender e de olhar para si, porque a sociedade nos ensina que olhar para você, quando você vira mãe, é egoísmo, sabe? Uhum. Você dar atenção aos seus anseios pessoais, mesmo depois de ser mãe, é ser egoísta, e não é isso. A gente precisa encontrar esse caminho do ajuste.
Até porque é muito pesado para uma criança essa responsabilidade também de ser a criança que tem o objetivo de ser o que te faz feliz, né? Ninguém merece esse Exato. Fardo, é um fardo também. Mas, enfim, para mim é algo bem desafiador.
E antes de ser mãe, né, vocês são um indivíduo, mulheres, né, que, enfim, desenvolveram toda uma personalidade, e aí entra a maternidade, independente de como que ela acontece, né? Existe um indivíduo antes da mãe. Eu acho que a maior parte da sociedade tem essa dificuldade, é que nem você falou. Estela, que agora você não é mais a Estela, você é a mãe da sua filha, e as pessoas vão se referir a você assim, como se não existisse uma outra Estela, né? Então, eu acho que deve ser difícil até para vocês, né? Porque tá tudo ali tão misturado no dia a dia que vocês até devem se questionar. Eu até perguntar para para Helene, que a gente conversou um pouco e eu assisti uma das palestras, uma das lives, Helene, né? Que é com a Países, que você que foi maternidade à distância. E como a sociedade tem dificuldade de entender que nem todas as mães vão ser a mãe dita tradicional, né?
É verdade. Eu estava refletindo aqui na fala de cada mãe aqui, da pontuação de vocês. E aí eu vou usar a frase que pode parecer clichê, mas que eu acho que ilustra muita coisa. Nasce uma criança, nasce uma mãe. Por mais que hoje temos os recursos aí da tecnologia de formação, muita literatura e troca mesmo de informações entre mães, é no momento em que você se vê com a criança nos braços que você vai construir a sua maternidade. Porque existe uma mulher antes da mãe. E a gente precisa estar o tempo todo equilibrando essas esferas e muitas outras que estão dentro da gente, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência bem específica que eu sou filha de mãe narcisista, por exemplo, que é um transtorno de personalidade, e a maternidade para mim sempre foi uma questão, tá? Eu nunca quis ser mãe porque eu tinha um exemplo, eu sou filha de mãe narcisista e eu tinha uma questão de repulsa mesmo, a questão da maternidade. E eu só consegui criar esse desejo, essa vontade, quando eu rompi esse laço. A figura da mãe, ela ainda é muito, vamos dizer, santificada, como se a mãe meio que não fosse humana por ela trazer a vida. Existem muitas questões, muitos emaranhados aí. Então, eu só consegui desenvolver esse desejo, essa vontade, como a Nina também colocou, depois de eu ter feito duas faculdades, de eu ter uma estabilidade no emprego, de eu adquirir casa própria, e ainda assim, quando eu comecei a desenvolver essa vontade, meu primeiro casamento, eu casei novamente e o meu novo companheiro já tinha uma filha de 18 anos. Então, foi todo um trabalho de convencimento para eu poder fazer com que ele tivesse também a vontade de ser pai. Consegui. Então, ainda assim, eu já tenho a questão do relógio biológico, né? Eu já fui desenvolver essa vontade com 36, 37 anos e eu fiquei em torno de um ano nessa tentativa de ser mãe. E a cada teste que eu fazia que estava negativo, eu sofria muito, eu ficava muito deprimida. Eu achava que era uma forma de punição da natureza, enfim. Quando eu desencanei, é que eu consegui efetivamente engravidar e foi uma experiência maravilhosa. Me senti maravilhosa grávida, me senti realmente, existe ali modificações no corpo e na mente muito grande, mas é essa máxima mesmo. Nasce uma criança, nasce uma mãe.
Eu só queria fazer um parênteses aqui, que você mencionou a questão do relógio biológico, e assim, na verdade, ele não existe. O relógio biológico, ele vai ditar, por exemplo, quando é hora de dormir, para a gente entrar na puberdade e a questão da menopausa, mas não há dados nenhum que uma certa idade do ser humano, não há mudanças hormonais que justifiquem esse relógio biológico. Então, faz parte de uma construção social.
É isso. Isso, eu concordo contigo. Eu acho que é algo que a gente está desconstruindo, né? Mas existe, sim, no caso, eu falo relógio biológico, de construção de um projeto de vida material também. Né? Faculdade, trabalho, entendeu? De você criar uma estrutura mínima para você receber uma criança. No meu caso,
aquela cobrança social, né?
Gente, mas aí vocês me desculpam, mas tem uma questão importante para falar em relação a isso, que é em relação ao bebê em si, que sim, existe um aumento da curva de risco desse bebê. Ah, isso é dado, assim, é algo
mas isso
real.
Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com
a mãe, perfeito, claro.
O desejo de ter a criança, né?
Sim, com certeza, sim, total.
É menopausa, né? A gente tem, infelizmente, somos mulheres e temos prazo de validade.
E mesmo assim, existem mulheres que já engravidaram depois, né? Até de fazer laqueadura. Então, né? se o corpo, eu costumo pensar que se o corpo, ele realmente vai passar por aquilo, ele vai passar por aquilo, quer você queira ou não, entendeu? Mesmo que, obviamente, você escolha não seguir com uma gravidez, ela se... for consumado, né, o ato sexual e, né, todo aquele processo biológico, ele vai acontecer. E tá aí, aí é aquela velha brincadeira, explica essa, Teus, né?
De, pois é.
Eu queria dizer para vocês que esse assunto de gravidez pós-laqueadura não me interessa, eu queria, inclusive, passar esse tópico. Eu sou laqueada, eu fico dizendo assim, meu Deus, terror. Não é possível, é um caso em mil, é um filme de terror. Pra mim é, né? Em caso em mil, você é escolhida pra isso?
Ah, é sacanagem.
Eu queria,
né? Não?
Escolhida, toma cuidado.
Eu queria entrar num tópico que, assim, eu sei que, né, a gente falou aqui sobre gravidez, sobre até como você se sente, e realmente foi o que a Estela falou, e vocês todas confirmaram, que é muito individual, é muito pessoal como você se sente em relação a isso, então não tem como você entrar num aspecto coletivo. Você e a sua gravidez, você com seu filho, é um aspecto individual. Só que, né, a gente não tem como esquecer do coletivo. Nós somos uma sociedade, nós vivemos em sociedade e temos toda uma existência do que é ser mulher hoje e no passado também, né? Porque além de ser mãe, vocês carregam nas costas a responsabilidade de criar um cidadão. Né? E vivemos num mundo capitalista, machista, racista, onde o trabalho produtivo, ele depende do trabalho reprodutivo. Isso é num aspecto coletivo. O trabalho reprodutivo, e eu fui pesquisar e eu vi algumas teóricas falando sobre isso, né, e feministas da área, que o trabalho reprodutivo, ele se refere literalmente à reprodução humana, né? Gestar, parir e lactar. Ou seja, a reprodução de pessoas enquanto força de trabalho mesmo. E bem sabemos que...
trabalho, né? O corpo feminino como uma máquina.
Isso, exatamente.
De mão de obra.
Exatamente. E a gente bem sabe que, enquanto a nossa sociedade, eles não chamam isso de trabalho, né? Tudo isso que vocês passam, isso não é trabalho, eles chamam isso de amor. Eles romantizam isso, e aí fica esse trabalho...
Para não ter que pagar.
Exatamente. É um trabalho invisível. É um trabalho invisível que sustenta uma sociedade capitalista. Então, a minha pergunta para vocês, e aí eu quero realmente saber como vocês...
Agora, só fazendo um parêntese, é um trabalho invisível que, quando você não faz, todo mundo te aponta.
Exatamente. É verdade. Se você escolher não fazer isso, você tá errada. Então, eu queria saber para vocês. Vocês, mães, como que vocês se sentem sabendo que vocês carregam essa responsabilidade, mesmo que vocês falem, não, essa responsabilidade não é minha. Vamos supor que vocês fossem uma dessas que falassem, não, a responsabilidade não é minha, a sociedade que se vire. E aí? Eu não quero criar um filho violento, eu não quero criar um criminoso, eu não quero uma filha que vá, sei lá, se prostituir. Vocês já criam todas as expectativas para justamente trazer o cidadão correto, né? O correto, entre aspas, para essa sociedade. E aí, gente? Como é que isso fica?
Eu sou do tipo que eu não carrego essa responsabilidade só para mim, não, sabe, Natália? Eu acho que isso é muito cruel, entendeu? Isso é muito cruel. Eu acho que já tem o pai que ajuda, né? Já tem uma segunda pessoa, óbvio, tem gente que tem o pai, ou tem a mãe, ou tem a avó, né? Ou tem uma outra pessoa ao lado que ajuda. Já tem essa outra pessoa que pode estar ajudando. Então, assim, a responsabilidade também é dessa outra pessoa, entendeu? No meu caso, né? Do pai. O pai aqui faz tudo que eu faço. Não tem essa coisa de que, ah, não... Sim, o olhar da sociedade, óbvio, quando a gente está do lado de fora, eu percebo que o próprio pai muda de comportamento e as pessoas ficam, né, esperando da mãe um comportamento tradicional. E eu não tenho o menor problema, e graças, assim, a todas as minhas leituras e todas as minhas aberturas que eu tenho, né, de forma espiritual também, o olhar do outro ou da outra não me incomoda. Então, assim, eu acho que é muito importante... Eu acho, assim, muito, muito importante, eu falo isso para todas as amigas minhas, até minha irmã, que pensam em ser mães, pessoas que pensam em ser mãe, mas que têm medo da sociedade, têm medo da maternidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante. É você saber, você ter consciência que o seu filho não é seu e que ele não vai ser criado como você quer, ele não vai ser um fruto só da sua educação. Isso não existe, gente. Não existe. Então, assim, vai ter a avó e tem que deixar a avó ensinar o que ela sabe, sim. Tem que deixar o tio ensinar o que ele sabe. Gente, para mim, a sociedade perfeita é aquela sociedade tribo, sabe? Tribo, índio. A mãe pariu, mas aí a avó vem, vai dar o leite, o pai leva para pescar, o tio ensina a fazer tatuagem.
Gente, que quem para cuida de uma criança. E aí vem a questão da rede de apoio, né?
Sim. É isso. Eu tô lendo, e assim não tem mãe, não tem mãe nenhuma cansada com esse fardo de que é ela que educa, de que é ela que tem que ensinar, de que ela tem que ter um filho extraordinário que vai mudar o mundo. Não existe isso, gente. Não existe. E na minha opinião, a minha filha e o meu filho, os dois, eu tenho realmente em mente, eu trabalho muito em mim também, eles não são meus, são filhos do mundo, são do mundo. Eu vou ensinar o que eu posso, o pai vai ensinar o que pode, a sociedade vai ensinar para eles como eles têm que ser. E o melhor e o pior, ou melhor, não sei, até o lado espiritual deles, e eu não imponho nada. Eles vão sentir no coração deles o que eles têm que ser. E a missão que eles têm nesse mundo. Eu acredito nisso. Então, assim, não é a minha missão, não é a mesma missão da minha filha e nem do meu filho. Ela é unicamente minha. E eles têm a deles para descobrir. Eles vão descobrir mais tarde. Isso não é meu papel.
Perfeito. Nós, como pais e mães, a gente está ali para poder potencializar todas as competências e habilidades desses filhos para que eles alcancem a plenitude deles. Eu creio que quando você tira esse compromisso de criar uma expectativa do que essa criança tenha que vir a ser, você já quebra aí com um paradigma maravilhoso. Teve uma vez que eu estava no Pelourinho, aqui o Pelourinho é um lugar que vocês com certeza já ouviram falar, e tinha muitos eventos antes, né, da pandemia, e uma vez eu passando, eu vi uma senhora vendendo cerveja no isopor, que antes mesmo de eu pensar de ser mãe, ela falou uma frase, eu passei, eu vi ela entoando essa frase, que nunca saiu de mim, ela falou assim, eu pari filho, não pari destino, eu acho que é um pouco o que a colega está trazendo aí, a gente vai fazer de tudo para potencializar as competências e habilidades desses filhos, agora tem muita coisa que vão ser com eles, contando a gente com a nossa tribo, né?
Com certeza.
Gente,
eu queria deixar... Só um minutinho. Só falando sobre essa questão de criar um filho em comunidade. Eu queria deixar... Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, que é O Espírito da Intimidade. Que fala um pouco sobre essa questão da comunidade tribal mesmo, de todo mundo ser responsável, de todo mundo contribuir na formação de um cidadão. É importante a gente frisar, tudo isso que você falou, de não ter a responsabilidade sozinha. Primeiro porque você exigir de uma mãe que ela tenha sozinha a responsabilidade de formar aquele cidadão é cruel e perverso.
Sim.
A gente já tem uma gama de outras coisas para cuidar, para ajeitar, para deixar tranquilo, né, no caminho, para ainda ser responsável pela pessoa, pelo cidadão que essa criança se forma. Porém, é importante frisar também que é nosso papel tentar desconstruir essa visão de sociedade para as nossas crianças. Infelizmente, a gente não pode esperar que a sociedade ensine isso para elas, porque talvez eles ensinem errado, sabe? Uhum. Essa questão do machismo, do racismo, de chegar para a nossa... Criança entende muito claramente tudo que a gente fala e absorve muito mais do que a gente acha que elas absorveram. Então, é importante, sim, conversar. É importante, sim, abordar temas que talvez...
Eu acho que o mais importante de tudo seja o exemplo, né? Eu acho que o exemplo que você é com as pessoas, como você trata, como você fala, o que é importante para você, quais são os seus valores. Isso é importante, eu acho. Dessa forma, você vai passar para o seu filho. E falando disso, a gente volta também a falar da reconstrução, né, do nosso ser. Porque realmente a gente se reconstrói para mostrar para o nosso filho como a gente gostaria que né, que ele fosse ou que ele pudesse ser, ou... porque realmente a gente vive numa sociedade, a gente veio de uma geração que na verdade batia nas crianças, vamos falar assim, né, um exemplo, né, dessa parentalidade positiva, né, antes isso não existia, gente, isso não existia, acho que todo mundo aqui levou palmada quando era criança, então assim, hoje você, na Suécia, por exemplo, é proibido fazer isso, você vai em prisão se você faz isso na frente das pessoas, então assim, hoje você tem que, você que é adulto, você é capaz de sentir agora o que, que você quer, né, ser, você deseja ser, e transmitir o máximo que você puder desse ser perfeito entre bem, entre aspas, né, que a sociedade poderia ser melhor para essa criança. Mas eu acho que não é, é, sei lá, não sei de que forma, mas eu acho que a forma principal, para mim, né, é sendo um exemplo.
Porque mas eu se... acho importante também o exemplo... É, assim, sim, seja um exemplo, mas eu também acho importante sentar com as crianças, porque, por exemplo, teve uma colega nossa que veio fazer uma entrevista com a gente, né, é, a Angélica, e ela é mulher preta, de pele retinta, e ela falou que com 5 anos de idade, a mãe dela sentou com ela para falar, olha, você vai para essa escola particular, não é porque a gente tem dinheiro, é porque a gente quer te dar uma educação melhor, mas você vai sofrer racismo. Ela falou de outra forma, não exatamente usar a palavra racismo, mas ela falou... As pessoas vão debochar de você, vão falar do seu cabelo, vão falar do seu nariz. A mãe sentou para explicar isso para a filha. Enquanto eu vejo que muitas mães brancas, elas não sentam para falar para os filhos, ó, tem criança má.
Não pode tratar o coleguinha não assim, pode tratar não pode apontar. Colega.
Não Exato. Pode apontar, você não pode ficar debochando porque ele tem um jeito que você conseguir, né? A sociedade fala que é viadinho, ou porque essa criança aqui, ai, porque ela tem a cor diferente da sua, ela é subalterna a você. Eu acho importante que as mães sentem
Galera,
e falem com as crianças, né?
Deixa eu fazer um papel aqui delicado de advogada do diabo.
Ai.
Não sei se vocês vão querer me matar, mas enfim, eu vou falar.
Jamais. você tá conversa pela distância.
Estamos entre mulheres, pois é, eu ia falar algumas coisas, vamos ver se eu consigo organizar meu pensamento. Primeira coisa é a seguinte, assim, quando todo mundo que tá ouvindo esse podcast, quando terminar, vai lá no YouTube e joga assim no YouTube. Nascimento de uma girafa, tô falando sério. E aí você assiste o nascimento de uma girafa, é fantástico, lindo, maravilhoso, girafa, um mamífero como nós, que, portanto, compartilha muitos genes iguais. Porém, a girafa pare e aquele bicho... A girafa pare do alto, de pé, vocês imaginam, a girafinha cai, espatifa no chão, ploft. E a girafa que acabou de espatifar, justamente, você acha assim, não, morreu, você vê e assim, morreu, certeza. Passa 10 segundos, a girafinha ali simplesmente se solta da bolsa dela, sai andando e pastando as folhas. Acabou, pronto, nasceu. É isso, uhul, feliz, né? Agora, olha o ser humano. O ser humano nasce, é o ser mais dependente que existe. Mas ao mesmo tempo que a gente está falando da sociedade tribal, eu concordo total com essa perspectiva, concordo total, nada a declarar, que, enfim, somos seres sociais, assim seria maravilhoso, mas a realidade que temos é que muitas de nós, vou falar em primeira pessoa, às vezes eu também, falando dessa sociedade tribal, vou numa praça, vou olhar minha filhinha brincar no parque, e às vezes eu prefiro escolher o banco que está vazio do que o banco que já tem outra pessoa sentada. E aí, sociedade tribal que se colabora mutuamente, entendeu? Então, é algo que já está meio que constituído na nossa sociedade atual e não é fácil de tirar. E aí, quando a Natália estava falando agora, a gente diz isso, então, dessa desconstrução e de que toda a sociedade é responsável, de alguma forma, por trazer isso para as crianças, mas quando a gente vai falar sobre essa desconstrução, por exemplo, de ter a conversa com a mulher preta lá aos seus 5 anos, ou conversar com seu filho sobre machismo, a gente diz, é importante que as mães sentem com seus filhos.
Assim, desculpa, eu falei mães, mas eu pensei, família,
não,
a família,
não, não,
né?
Não,
é por isso que eu falo, que eu acho que não tem que sentar para falar.
Peraí, deixa ela concluir.
Eu concluir o pensamento.
senão eu vou perder a linha. E justamente isso, não é um problema. O fato de você ter falado, eu só quero mostrar, assim, pontuar isso, que tudo bem, esse pensamento também está em mim, que teoricamente é algo que, como a colega falou, que não precisa sentar para, tem que ser algo falado entre todos, entre quem não tem filhos. Enfim, deve ser algo falado. Mas atualmente não é. Esse é o ponto. Então, não dá pra gente falar assim, ah, então a gente, tudo bem, a gente começa agora a transformar a sociedade e, de repente, com sorte, os meus netos vão viver nessa sociedade que isso vai ser falado. E essa criança que tá aí crescendo, em algum momento, alguém vai ter que, quando acontecer alguma situação ali no parquinho, alguém vai ter que sentar com ela. E se a gente ficar esperando a sociedade tribal, algumas vezes isso não acontece. Então, no fim das contas, o que acaba acontecendo é que muitas vezes são as mães que fazem isso. Sim. E aí, sim, o ponto polêmico que eu queria deixar isso para vocês, assim, como talvez uma questão para a gente pensar, é que tem um outro lado dessa história que é assim. Também, hoje em dia, não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho, que às vezes algumas mulheres que vão percebendo que por algum motivo, para elas está fazendo sentido não trabalhar, tá tudo bem, o companheiro está provendo financeiramente a casa, ou elas têm outras rendas, ou elas trabalham pela internet e querem, desejam parar de trabalhar fora para ficar com os filhos, da mesma forma existe uma cobrança da sociedade, porque a mulher bem-sucedida é aquela que trabalha fora, que tem 1000 empregos, que não sei o quê, não sei o quê.
Sim.
Então, eu acho que tem esses dois lados e eu só queria deixar essa bucha aí. Desculpem falar muito.
Não, real. O que você ia falar, Nina?
Bom, eu acho que, assim, como a colega acabou de colocar, são muitas coisas, não tá nada fechado. Mas nessa reflexão, eu fiquei com dois pontos aqui na cabeça, que quando a gente fala em sociedade, em comunidade, eu não gosto da palavra tribo, né? Se a gente for pensar uma aldeia, é uma visão um pouco romantizada, porque não é assim que a gente vive a maioria das pessoas hoje. Porém, eu acho que se a gente ressignificar e olhar para as nossas realidades, algumas mulheres aqui estão ouvindo a gente, vão identificar suas aldeias, né? Então, a minha família materna, por exemplo, assim como a minha família religiosa, eu entendo como aldeias, né? Então, eu busco, assim como os grupos de amigas onde eu tenho afinidade, e as crianças convivem muito, e as mães têm a liberdade de intervir, de dar uma bronca na minha filha, de conversar com ela de alguma coisa que esteja errada. Ó, Badu, não foi legal o seu comportamento aqui, papapá. Tem essa liberdade entre nós, tem a minha confiança em saber que a minha filha está sendo olhada por outras pessoas, que até o meu comportamento às vezes vai ser questionado. Ó, eu acho que aqui você está, né, você já parou para pensar que aqui não está tão legal, Nina? Ou então, poxa, Nina, será que você não precisa também soltar um pouco? Você não está segurando demais a sua filha? Então, essa aldeia, eu acho que ela é ressignificada. Qual é a aldeia que a gente quer construir? Né? Não é imediato. Mas tem algo que já está em construção e que é importante também a gente sonhar com esse futuro hoje, porque aí os nossos filhos vão fazer parte dessa construção e aí, para além de falar, eles vão viver, eles vão ver, eles vão sentir isso na prática. Tem coisas que a minha filha fala para mim que eu nunca parei para sentar e falar, ó, Badu, isso aqui tem que ser assim assado, eu acredito que o mundo é assim e tal, mas ela vê, né? Ela vê a forma que eu me alimento.
Sim.
Ela percebe, né?
Ela carrega, ela percebe.
E volta para o exemplo, né?
Ela fala disso. Eu acho que esse é um ponto dessa questão, porque ela é filha de pais separados, então ela tem uma vida lá com o pai dela, que tem a companheira, que tem um monte de gente que constitui referência para minha filha do lado de lá, assim como ela tem as referências do lado de cá. Então ela tem uma tia lésbica, uma mãe bissexual, um avô super maternal. Então ela tem várias referências que eu acho que não está só no papel da mãe e que é importante para a mulher conseguir, porque quando você se empodera de ser mãe, é tudo lindo e tão romantizado que você pode cair nessa cilada de achar que você é responsável por aquela pessoa, de você investir afeto excessivamente nessa relação. Você acorrenta aquela cria a você, e aí ela não vai estar livre para viver as relações dela, não vai estar livre para amadurecer para o mundo, e você também não vai estar livre para viver a sua plenitude enquanto indivíduo.
Sim, eu até queria pedir desculpa por usar, falar, né, responsabilidade da mãe, erro completamente meu, na verdade o que eu tava pensando era assim, na responsabilidade, tipo, das pessoas realmente que estão ali na criação dessa criança, seja uma aldeia, seja uma tribo, seja, em muitos casos, infelizmente, muitas mães solos se responsabilizam sozinhas, no máximo é a mãe e a avó, né, e a sociedade brasileira tá aí para mostrar que, né, temos mulheres chefes de família, enfim, né, constitui mais da metade, e quantas crianças estão sem o nome do pai no RG, por isso que eu inconscientemente já pensei nisso, né, para você ver como o negócio tá enraizado.
É exatamente isso que eu quis dizer, não é uma culpa de ninguém, sabe, a gente não tem que entrar na culpa, é uma questão disso, né, de a gente perceber como que é agora, pra gente conseguir mudar, a gente tem que ter clareza de como é agora, né.
A gente só precisa observar que tem os aspectos sociais e culturais aí nessa história, né? Tem uma questão do filho de uma mãe preta. Por mais que a gente tenha essa coisa do exemplo, e é importante o exemplo, porque o exemplo arrasta muito mais do que o discurso é importante. Eu tenho certeza que a convidada do podcast que você citou, Natália, ela foi importante para a construção da pessoa que ela é, da autoestima dela, que a mãe dela tenha sentado e conversado. E mesmo assim, mesmo tendo sentado e conversado, as sequelas de todo esse processo no período escolar, na vida dela adulta, elas existem. Infelizmente, a sociedade nos mostra que é mais do que importante. A criança, ela não nasce machista, ela não nasce racista. E às vezes, a gente acha que tá passando o exemplo certo, mas em algum momento, a gente se perde e se trai. Então, é importante que a gente sente e mostre para essa criança que o mundo pode ser diferente, entendeu? Porque às vezes você age de uma forma dentro de casa, mas ela tem acesso a uma outra realidade na rua.
Sim.
Então é importante sentar com ela e conversar, dialogar mesmo, colocar a real e dizer, olha, é dessa forma, você precisa olhar para as pessoas com mais afeto, com mais cuidado, com mais responsabilidade.
Mas isso daí é mais um trabalho...
Sim.
Isso daí fica sendo mais uma coisa que a mãe não, tem que fazer. Né? Não, assim, eu não estou querendo criticar, não.
Eu não estou restringindo. Restringindo ao papel da mãe isso.
Isso não é mais
da família, a comunidade, da sua aldeia, como a Nina falou. É importante que você dê liberdade às pessoas que estão à sua volta de chegarem para sua filha, para suas crias e ensinarem também. Mas o verbalizar a coisa, verbalizar a situação é importante, porque às vezes a criança precisa.
Eu acho que o mais importante é que assim, a gente tem que ser modelo para eles, entendeu? Não adianta a gente falar, nós precisamos de uma sociedade que se respeita se você não respeita o seu vizinho.
Sim.
Entendeu? Você está ensinando o contrário para o seu filho. Nós somos uma sociedade, temos que respeitar o nosso planeta, filha, você não pode fazer. Aí você vai lá, pisa em cima da grama, arranca a folha, tipo. É completamente, é isso, a sua filha, o seu filho estão vendo muito mais isso do que você está falando, do que está escrito.
Com certeza.
Né? Então, eu acho que o mais importante, realmente, o que é mais difícil na maternidade, e, aliás, eu vou ser bem sincera com vocês aqui agora, tem 2 dias atrás que eu chorei muito, gente, muito com relação a essa maternidade, porque é tanto amor envolvido, você ama tanto, você faz tanto pelo aquilo, e às vezes, a minha filha está com 3 anos e meio, e ela é capaz, assim, de olhar para o pai, que às vezes não dá aqueles limites que eu estou tentando dar, porque na sociedade tem limite, ela olha para o pai e fala, papai, eu te amo num lindo francês, e quando nunca falou para mim. Vocês estão entendendo? Tipo assim, você dá tudo, e depois você fala, pô, mas espera aí, tem alguma coisa errada ainda. Ainda não é o suficiente para o que eu estava esperando. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso é que, assim, quanto mais a gente ainda coloca coisa que a gente tem que fazer, porque minha filha não pode sair de bota, de chuva, como tá com sol. Quando a gente... Essas coisas só deixam a gente cada vez mais louca, tá? E que a gente realmente tem que pensar em si, em ser aquilo que você deseja ser hoje na sociedade, como você quer respeitar as pessoas, como você quer ter... viver com as pessoas melhor, de forma melhor, que seja com um vizinho, com seu patrão, com seu irmão, mesmo com o seu filho, e eu acho que isso ensina tudo pro seu filho. Então, assim, eu me digo, como é que fala, desconecto? Não, eu tiro essa responsabilidade minha, esse fardo, vamos dizer assim, de que eu tenho que educar tudo, de que o meu amor tem que, assim, com o meu amor eu tenho que tornar minha filha perfeita, porque o mundo precisa ser perfeito. Eu já me desconectei disso.
Não.
E eu acho, sim, que o exemplo é muito importante. Eu acho que a gente tem que começar mudando a gente, dentro da gente. Se você quer que a sua filha seja diferente, muda você. A sua filha vai ver em você. E talvez, ou não, isso também não importa. Mas eu acho que você tem que... acho que a mudança tem que ser sua. E não ficar esperando que a sua filha faça alguma coisa para a sociedade. Isso é um passo muito grande.
Vai do indivíduo para o coleletivo, né?
E eu pego
exatamente
até o que você falou, que eu acho que a gente, enquanto mãe, acaba revisitando muito a nossa criação, né? Você acaba comparando, lembrando. Em alguns momentos isso acaba acontecendo. E eu me lembro muito do silêncio, né? Então, de não se falar sobre racismo abertamente, de não se falar sobre assuntos que não é para a criança saber. E hoje eu já vejo assim, que a partir do momento que a criança tem curiosidade sobre aquele assunto, porque eu sou muito de ficar dando palestrinha, né? E aí ela fica de saco cheio. Mas quando ela tem curiosidade sobre o assunto, é aquela porta para entrar e conversar. Né, não deixar
lógico, lógico.
Como você vai explicar a criança de 7 anos que o menino João Pedro morreu daquela forma? Porque ele é negro, sabe? Como você vai explicar que o Miguel estava lá com a mãe dele trabalhando e a patroa deixou o garoto fazer aquilo lá, foi para a cobertura do prédio e morreu por negligência? Então, imagina o parafuso que fica na cabeça da criança se você não conversa, né? É desafiador pra caramba, mas é uma responsabilidade que, apesar de ser pesada pra gente, é poderoso, né? Então vamos pegar isso, e a gente sabe que o que a gente fala pra criança tem muito poder, né?
Com certeza.
Com certeza.
Né? Falando sobre
gente, eu vou ter que ir.
Meninas, eu também vou precisar sair do papo, infelizmente.
É uma delícia aqui, gente. Depois eu vou reouvir, com certeza.
Gente, vocês que precisam sair, eu só gostaria de agradecer muito, muito
a vocês virem aqui
e contribuir assim, com cada palavra, porque como eu e a Estela, a gente ainda não tinha tido essa oportunidade de conversar com mães a fundo dessa forma tão íntima, porque para mim isso é uma conversa íntima, né? Apesar de sair no podcast. Então, muito obrigada.
Imagina, Natália.
Obrigada.
Agradeço super.
Vamos continuar.
Super, super, super o convite. Beijos.
Beijo, gente. Beijo, Estelinha. Beijo para todas vocês. Eu quero falar para vocês, cara, que vocês são pessoas perfeitas, maravilhosas, entendeu? Esquece essas coisas de mãe, maternidade. Vocês são pessoas perfeitas. Já tá aí
não,
a
perfeição. Não.
É só botar para brilhar.
Obrigada.
Beijo, gente.
Beijo, beijo, cara. Obrigada.
Então, deixa só trazer para vocês uma coisa que eu passei. Eu tenho muito cuidado nessa coisa de levar para as minhas filhas as situações. Eu sempre escolho a melhor forma de abordar, e eu tenho muito medo dessa questão da homofobia. E aí a forma que eu encontrei foi levando grito de carnaval no Santo Antônio, e eu sabia que teriam muitos travestidos, muitas pessoas, né, travestidos, que eu falo não as travestis em si, mas os travestidos mesmo, os homens que se vestem de mulher, os gays que se vestem de mulher, enfim.
Uhum.
E aí a minha pequenininha, a Morena, ela tava com, sei lá, acho que uns 3 anos, uns 3 para 4 anos, e Maria já tinha tido a oportunidade de estar num ambiente em que tivessem pessoas que se beijavam, que demonstravam afeto, e eu acho isso super importante para a construção delas, vivenciar essas coisas. E aí Morena não tinha ainda, e ela olhava tudo assim com aquele olhinho, sabe, buscando o meu entendimento sobre. Eu acho realmente que o exemplo é importante nesse sentido, de você se desconstruir enquanto pessoa para tentar oferecer um mundo melhor. E ela, a todo momento, ela fazia assim: mãe,
aquele menino tá vestido de menina. Eu disse, sim, o que que tem? Ela, pode? Claro que pode, filha. Aí via dois homens se beijando. Ele tá beijando na boca dele, mãe. Aí eu disse, tá tudo certo. É isso aí mesmo, as pessoas podem demonstrar afeto. Ele gosta de meninos, assim como você pode crescer e gostar de meninas. Aqui não existe nenhum tipo de restrição, Morena. As pessoas têm liberdade para serem o que elas são. É importante o exemplo? É importante, mas é importante também o diálogo. Porque senão a criança vai fazer sozinha a leitura dela e talvez a leitura dela seja uma leitura baseada no que a sociedade traz para essa criança, entendeu? É, a gente precisa lembrar que ela tem acesso na escola com... É um outro mundo, com muitas outras crianças, com muitas outras criações, e às vezes nem sempre são criações que são condizentes com o que você quer que sua filha, seus filhos aprendam e reproduzam de comportamento. Então, é por isso que eu acho que o diálogo, eu continuo batendo nessa tecla, não é responsabilidade da mãe, mas a gente precisa conversar, sabe?
Eu imagino.
Nossa, que lindo, que ideal seria se todo mundo fosse visse o mundo dessa perspectiva.
Eu até imagino isso. Que até só de começar o assunto, porque é aquela coisa, né? Se não está na sua realidade, vamos supor, né? Você não está num lugar onde tem muitas pessoas LGBTs ao redor. Como se quer começar esse assunto? E só de você ter a iniciativa de levar num lugar que você sabe que vai ter mais... pessoas desse grupo, você está dando oportunidade para sua criança ver, questionar e ainda ter você lá para falar, não, tá tudo bem, sim. Eu tô aqui só para te mostrar. E aí vem aquela coisa do exemplo que as meninas estavam falando antes, né? Porque eu acho sim. Que tem a conversa, mas realmente, né, a que ponto você, que idade que você vai conversar e como você vai conversar. E também tem um exemplo de mostrar, como a outra falou, como você trata seu vizinho, como você trata quem trabalha dentro da sua casa, né? A gente falou de sororidade no nosso último episódio. E não adianta ter sororidade só com as suas amigas e aí mostrar para os seus filhos que com outras pessoas, né, sei lá, alguém que está prestando um serviço para você, você trata como se fosse uma pessoa inferior. E aí a criança Exato. Vai observar isso, ela vai absorver isso, não tem como não, né?
E uma das coisas que a gente precisa só, eu acredito que todas as mães aqui sabem, é não fugir da conversa, não deixar para depois. Porque se a criança traz esse questionamento para você, é porque aquilo está incomodando ela de alguma forma. Então, é preciso sentar, para o que está fazendo mesmo, senta e conversa, para poder ela ter essa liberdade, né? Porque se você ficar deixando para depois, ela vai acabar perguntando para outra pessoa, ou para uma pessoa da rua, uma pessoa... Entenda, eu defendo a criação em comunidade, mas eu acho importantíssimo que a gente preste atenção no que essa comunidade está trazendo para a criança também.
Claro.
Eu tenho uma família enorme, tenho pessoas de diferentes religiões, diferentes orientações sexuais, e não estou menosprezando nenhum tipo de contribuição, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode chegar e dizer assim, não, o tio pensa dessa maneira, você precisa respeitar ele, mas talvez não seja esse o caminho, talvez a gente possa ver uma outra vertente para você caminhar, para você seguir, para você entender o mundo de uma outra forma. É isso.
Eu acho que, assim, vocês falaram tudo, a gente chega aqui nessa parte da responsabilidade, né, como cidadão, mãe de criar novos cidadãos, e infelizmente é isso, a gente vive, né, numa sociedade que romantiza, industrializa e padroniza a maternidade, o que, que a gente tem que ser, como que tem que ser a educação dos filhos. E, mais uma vez, gente, obrigada por todas essas informações, vocês são mulheres e mães incríveis que estão aí na luta e respeitando a individualidade dos seus filhos, criando ser humano mesmo. Então, assim, obrigada do fundo do coração, muito enriquecedor ter vocês aqui. E todas vocês fazem um trabalho maravilhoso, então eu gostaria de pedir para vocês também deixarem onde que os nossos ouvintes encontram vocês para acompanhar melhor o trabalho de vocês, porque... É conversando que a gente se entende e esse assunto ainda tem muito pano para manga. Então, meninas, Nina, onde que a gente pode encontrar você?
Já fui apresentada no começo, eu sou a Nina Vieira, eu integro o coletivo Manifesto Crespo, a gente está aí nas redes sociais, tem um site também que conta um pouco do nosso trabalho, que é focado em educação e práticas antirracistas e de descolonizar essa sociedade, né? Também faço parte da Roda da Mãe Preta, a gente, quem tiver interesse também, a gente está no Facebook, WhatsApp, a gente troca bastante por essas plataformas. E recomendo também que conheçam a escola Yadelê Balé, é uma escola de dança para pessoas negras, um espaço que nasceu agora no ano passado, em 2019, que está super em construção, que eu tenho, graças ao desejo da minha filha de querer fazer balé, né?
E a escola que ai, que lindo!
Para mim. E aí, é isso. Muito obrigada pelas trocas.
Meu nome é Lênia Cardoso, queria agradecer muito a Natália e Estela pela troca, pelo afeto, pelo acolhimento. Eu, junto com a Tereza, a gente lançou recentemente a página Maternidades Plurais no Instagram, que é um espaço de afeto também, de acolhimento, não só para as mães biológicas, para as mães do coração, para os pais que participam, né, fazem sua paternagem presente, para filhos também que queiram compartilhar suas histórias. Então vocês podem encontrar a gente no arroba Maternidades Plurais. E gratidão, muita gratidão, aprendi muito aqui hoje.
Oi, gente, eu sou Teca Montenegro, agradeço também a oportunidade da conversa, de trocar e de aprender sempre. É isso, eu estou com a Helênia no Maternidades Plurais. A nossa intenção é desmistificar e desromantizar esse papel da mãe e tirar também somente da mulher o papel de maternar, né? Existem outras formas de maternidade e a gente quer abordar cada uma delas, inclusive na parte polêmica, como é o caso das mães narcisistas. Todo tipo de maternidade vai ser abordada lá e é isso, a gente está no Instagram por enquanto. E muito obrigada, Natália e Estela. É Natália e Estela, acertei. Pela oportunidade da troca. Eu também aprendi muito. Foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. E eu acho que eu estou saindo outra pessoa dessa conversa.
Eu queria, assim, agradecer, obviamente, muito vocês que ficaram aqui até o final, as meninas também que tiveram que sair um pouco antes, porque, né, a vida continua, né, mas eu sei que a gente não conseguiu abordar tudo o que gostaríamos, mas com certeza a gente vai querer abrir essa conversa de novo, porque faz parte do contexto de vivência de ser mulher, né, não tem como a gente negar. Existem mulheres que vão ser mães e a gente sempre quer dar o espaço para todo mundo aqui, e eu recomendo o trabalho de todas, acompanho o trabalho de todas. A gente também vai deixar na nossa descrição o trabalho da Estela e da Kátia, que não estão aqui para falar no final. Mas é assim, queridos ouvintes, a gente também quer saber a sua opinião, a sua experiência, porque tudo isso conta muito. Então, vai lá no Instagram, quando a gente fizer o post desse episódio, comenta, conta a sua história, manda inbox, manda e-mail. A gente quer muito ter essa interação. E estamos no Instagram, onde está rolando um pouco mais de interação, que é no @gata.viralata. E é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima, né, Estela?
Beijo, gente. E, mais uma vez, mulheres maravilhosas, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível conhecer melhor vocês. E obrigada por dividir as histórias. Aprendi muito. E a gente está todas juntas nessa, caminhando juntas. A tribo.
Tamo junta. Vida longa, gatas vira-latas todas.
Sim!
Juntas somos mais fortes.
Sempre.